Salão Verde traz a visão de especialistas sobre a seca no Pantanal e na Amazônia. A tendência é de piora nos próximos meses. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro o monitoramento feito em salas de crise, os estudos da ciência e algumas das medidas do governo e do parlamento.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Desde maio, a bacia do Rio Paraguai está sob situação crítica de escassez hídrica declarada pela ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. É essa bacia hidrográfica que alimenta o Pantanal, a maior planície inundável do mundo. Só que na última reunião da sala de crise que monitora a situação por lá, o superintendente de Operação e Eventos Críticos da ANA, Joaquim Gondim Filho, ouviu tanta notícia ruim que pediu atenção ainda mais redobrada.
Aqui foi mostrada uma situação que nos preocupa, a confirmação da situação e essa possibilidade de atraso no período chuvoso. Uma atenção maior precisamos para as questões do final do período seco, de preservar os recursos disponíveis, principalmente aqueles voltados para o abastecimento humano, né?
Na Amazônia, o governo comemora a redução do desmatamento ilegal, mas admitiu a continuidade da degradação do bioma por meio do avanço dos incêndios florestais na estação seca. Em audiência na Câmara dos Deputados, cientistas reforçaram o pedido de medidas urgentes para evitar o chamado ponto de não retorno na degradação da floresta. Foi o caso de Anne Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. A Amazônia é o segundo bioma mais devastado pelo fogo no Brasil, só atrás do Cerrado.
42% de tudo que foi queimado entre 85 e 2023 ocorreu na Amazônia. A atividade humana tem modificado o padrão de resistência da floresta.
O segundo semestre chegou com perspectivas ainda indefinidas quanto ao fenômeno La Niña, que está em gradual formação no Oceano Pacífico após longo período de El Niño. As mudanças climáticas bagunçam ainda mais esse cenário. Salas de crise do governo acompanham a situação e projetam soluções. A Câmara e o Senado acabaram de aprovar, por meio de lei, a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Também avança no Congresso o chamado Estatuto do Pantanal. Mas antes dessas medidas, confira um breve resumo do que está rolando em termos de seca lá nas terras pantaneiras.
Ecológicas, novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Ecológicas.
Já tem um tempinho que vários órgãos técnicos do governo federal acompanham com muita preocupação o impacto da seca na região do Pantanal. A Agência Nacional de Águas e Saneamento criou uma sala de crise e, em maio, declarou situação crítica de escassez na bacia hidrográfica do Rio Paraguai, pelo menos até 31 de outubro, quando está previsto o fim da estação seca por lá. Na prática, a medida da ANA coloca a região em alerta máximo, com possíveis ajustes operacionais nos reservatórios de água. As piores notícias para o Pantanal vêm do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais.
Nós temos uma seca agrícola, hidrológica já instalada, uma expectativa de um período seco mais seco, uma certa expectativa de um início talvez atrasado da próxima estação chuvosa, que será sob efeitos do La Niña, e previsões aqui de fogo, hidrológicas e de impacto na agricultura bastante negativas.
Esse é Marcelo Cellucci, coordenador-geral de operações do CEMADEM. Ele participou da última reunião da sala de crise da ANA, em julho, e mostrou o quanto foram anormais a falta de chuva e o déficit de umidade no solo da bacia do Rio Paraguai no primeiro semestre deste ano.
A chuva está abaixo da média numa proporção que excede o que podemos considerar normal, que o solo está perdendo sistematicamente umidade há pelo menos um ano.
Em abril, o nível da água do Rio Paraguai atingiu o pior valor histórico observado em algumas estações de monitoramento ao longo do leito principal. A atual seca é excepcional quando comparada a outros anos, segundo Marcelo Cellucci, do CEMADEM.
Fica muito claro na série histórica como a situação do rio vai se degradando ao longo das décadas, né? Os primeiros meses da série, da década de 80, prevaleciam anos mais úmidos e nos últimos anos prevalecem anos de seca. E o valor menos 3 permite classificar a situação atual como de seca excepcional. E os últimos anos em que isso aconteceu são justamente de 2020 para aqui.
Maicon Weber é meteorologista do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e traz previsões sombrias para os próximos meses.
A expectativa de precipitação por trimestre de julho, agosto, setembro é bastante baixa, aí, abaixo de 100 milímetros, né, para essa região. A temperatura média aí, oscilando entre 22 e 26 graus aproximadamente, um pouco superior em algumas áreas, aí, em torno de 28 graus.
Pouca chuva, vegetação e solo ressecados, queimadas em alta, como conta Weber.
2020, quando a gente teve o recorde de focos de queimada, aí, acima de 22 mil focos de queimada na região do bioma do Pantanal, é possível observar que o mês de junho, agora os focos ficaram bem acima, inclusive, do máximo observado, né? Em torno de 3 mil focos de queimadas.
O combate aos incêndios florestais no Pantanal mobiliza mais de 800 profissionais e 15 aeronaves. Nesse segundo semestre, deve-se consolidar o fenômeno natural La Niña, marcado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico na região do Equador. Porém, as mudanças climáticas têm alterado os padrões de fenômenos que, por si só, já têm o poder de bagunçar a atmosfera. Doutor em Ciências Meteorológicas, Marcelo Celucci, do CEMADEM, fala de algumas incertezas quanto aos efeitos de La Niña nos biomas brasileiros.
Estamos num curto período de rápida transição do fenômeno do El Niño, que encerrou, para um fenômeno do La Niña, que vai se formar. E este fenômeno do La Niña provavelmente será bastante peculiar, porque fora o esfriamento das águas do Oceano Pacífico e na parte central, vejam que o restante dos oceanos ele está mais quente do que o normal. E essa aí é uma situação talvez única. Então, todos aqueles resultados estatísticos, históricos, de influência do La Niña, talvez podem não funcionar muito bem, porque esta La Niña será diferente.
Especificamente em relação à bacia do Rio Paraguai e à região do Pantanal, Celucci diz que há um perigoso risco de atraso na chegada da próxima estação chuvosa.
O que chama muito a atenção é que, num período seco, todos os modelos consultados estão indicando uma situação de chuvas abaixo da média. Lembrando que esta previsão é para os meses de julho, agosto, setembro, sendo que setembro já é um mês onde começa uma certa transição para a estação chuvosa, né? Isso pode estar nos indicando que setembro pode ser um mês seco, mais seco do que o normal. Dito de outra forma, nós podemos estar tendo aqui uma previsão de um atraso do início da estação chuvosa e isso certamente tem um impacto negativo.
Além de CEMADEM, INPE, Operador Nacional do Sistema Elétrico e Serviço Geológico do Brasil, a sala de crise da ANA para a bacia do Rio Paraguai também tem órgãos estratégicos dos governos do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
A seca pantaneira e amazônica é o tema do programa de hoje. Depois da estiagem histórica que secou o leito de grandes rios da Amazônia em 2023, há previsão de uma seca ainda mais severa neste ano. No estado do Amazonas, a redução de vazão já apareceu na primeira quinzena de junho, como foi o caso do Alto Solimões, na região de Tabatinga. Os rios Amazonas e Negro também iniciaram a queda de nível um pouco antes do normal. Em audiência na Câmara dos Deputados, cientistas pediram urgência no combate ao desmatamento e ao fogo para evitar o chamado ponto de não retorno na degradação da maior floresta úmida do planeta. Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o climatologista Carlos Nobre descreveu o impacto do desmatamento e do aquecimento global, ambos provocados por ações humanas na Amazônia.
Nós temos toda a Amazônia, quase 1 milhão de quilômetros quadrados desmatados, 75% disso substituído por pastagens. Qual é um dado super preocupante do ponto de não retorno? Nos últimos 40 anos, a estação seca está ficando uma semana mais por década. Minas, regiões muito desmatadas, já 5 semanas mais longa. Então, se a estação seca chegar a 6 meses, é clima do Cerrado. A floresta vai se autodegradar.
A diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Anne Alencar, acrescentou que sucessivos incêndios florestais aceleram esse ponto de não retorno.
O fogo está ligado, muito ligado ao desmatamento, mas eu diria que é um dos principais agentes de degradação que realmente podem acelerar o ponto de não retorno. Não tem só floresta na Amazônia. Temos áreas de campos, lavrados lá de Roraima, temos campinaranas, né? Temos outros tipos de vegetação nativa ocupando uma área menor do bioma. E essas áreas queimam bastante. Mas o que assusta é que cerca de 20% de tudo que foi queimado na Amazônia foi floresta, floresta úmida. A recorrência de fogo é altíssima. Nós temos 70% de toda a floresta que foi queimada nesse período, queimada mais de uma vez em 39 anos. Isso, gente, é retorno de fogo de savana, não é retorno de fogo de floresta úmida. Então, é realmente uma situação muito preocupante.
A cientista Anne Alencar apresentou dados recentes do Map Biomas que colocam a Amazônia como o segundo ecossistema mais devastado pelo fogo no Brasil, só atrás do Cerrado.
42% de tudo que foi queimado entre 85 e 2023 ocorreu na Amazônia. A atividade humana tem modificado o padrão de resistência da floresta e hoje a gente vê uma parte da Amazônia, né, cada vez mais fragmentada.
O governo apresentou dados positivos de redução do desmatamento na Amazônia, mas admitiu a continuidade da degradação do bioma por incêndios florestais. Secretário da área no Ministério do Meio Ambiente, André Lima, lembrou que a taxa de desmatamento amazônico de 9.064 km² do ano passado foi a menor desde 2019. De agosto de 2023 a junho deste ano, o desmatamento caiu 52%, o melhor resultado desde 2016. André Lima citou uma lista de ações para evitar o ponto de não retorno na Amazônia.
Os desafios para o desmatamento zero é avançar muito além da agenda de comando e controle, trabalhar investimentos sustentáveis, mudar toda a lógica de financiamento e de regulamentação de investimentos financeiros, investir fortemente em bioeconomia, em escala, na restauração agroflorestal, engajamento efetivo dos estados e municípios.
Entre outras medidas já tomadas pelo governo no bioma, André Lima destacou a retomada do Fundo Amazônia e o programa União com os Municípios, com previsão de R$600 milhões em serviços de regularização ambiental e fundiária em 70 cidades prioritárias.
Salão Verde.
E o que dizem os deputados e deputadas? A Amazônida, o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, mobiliza o Congresso Nacional em busca de soluções.
A discussão sobre o ponto de não retorno e os extremos climáticos é um fato. Precisamos nos pautar pela ciência, enfrentar o negacionismo científico impregnada nesta casa, trazer a sociedade civil, as autoridades, para poder ter decisões mais assertivas.
A deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, fala em união de esforços de governos e parlamento em prol do Pantanal.
Todos os esforços têm que ser para evitar que aconteça agora em 2024 o que aconteceu em 2020, onde mais de 4,5 milhões de hectares foram queimados. O governador Riedel decretou estado de emergência e o governo federal já mandou mais esforços. Então a gente está somando esses esforços e trabalhando para que a legislação do Pantanal tramite em regime de urgência para que a gente evite que esse desastre ocorra novamente.
A Câmara e o Senado aprovaram a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que vai permitir a coordenação das ações de enfrentamento dos incêndios florestais no país. Essa nova lei será tema aqui do Salão Verde em breve. O Supremo Tribunal Federal deu prazo de 18 meses para que o Congresso aprove uma lei de proteção ao Pantanal, como determina a Constituição. Em julho, o Senado concluiu a votação do chamado Estatuto do Pantanal, com regras para conservação, restauração e exploração sustentável do bioma, como destaca o relator da proposta, senador Jaime Campos, do União do Mato Grosso.
Conseguimos dar um avanço, marcando aqui uma nova era, uma possibilidade para o homem pantaneiro.
A proposta de Estatuto do Pantanal começou a ser analisada agora na Câmara dos Deputados. E por meio de medida provisória enviada ao Congresso, o governo federal destinou 137 milhões de reais em crédito extraordinário para ações de prevenção e de enfrentamento aos efeitos da estiagem no Pantanal. A maior parte dos recursos vai para o IBAMA e o ICMBio. Áreas do Parque Nacional do Pantanal e da Estação Ecológica do Taiamã estão entre as mais devastadas pelo fogo na região. As preocupantes ondas de seca no Pantanal e na Amazônia foram os temas do programa de hoje, que teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tá tudo disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.